Hoje vem mais. Me pegou de calça curta. Mas tudo bem. O lanche a gente reduz, né? Era uma colher de sopa, a gente põe meia. Tudo bem? Misericórdia, o quê? O quê? Aí não muda o quê, Ana? Maria. Ah, tá. Mas nós já temos um reforço aqui, já está providenciando, tá? Pessoal, bom dia. Meu nome é Nassim e eu sou o responsável pela Escola Legislativo. O que é a Escola Legislativo? É uma escola criada para a gente poder divulgar os trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara funciona todos os dias, com sessões às terças-feiras. Começa às 8 horas, sem horário para terminar. Se tiver que ficar aqui até 4 horas, nós ficamos. Se tiver que ficar até 6, nós ficamos. Geralmente, hoje, as sessões terminam meio-dia, 1 hora, 2 horas, já teve vezes terminar até 4 horas. Mas, se for preciso, vai alastrando. Por quê? Vocês podem me perguntar assim, por que que demora tanto? Por que que demora tanto? Porque nós temos vereadores que concordam e outros que não concordam. E isso é normal na vida. Isso é democracia. A democracia, então, eles podem discutir aquilo que eles acham, se é bom ou ruim para o município. Como que funciona? O prefeito, tudo que o prefeito vai fazer na cidade, ele manda para cá, para os vereadores aprovarem. Um exemplo, a praça Manuel Bonito, que deu muita polêmica pouco tempo, que uns gostaram, outros não. Veio para cá para poder ser votada. Teve muito contra e muito sim, que são 17 vereadores. Mas a construção, a reforma da praça venceu daquela forma. Então foi feita. O Parque dos Ferroviários, que é um parque que vai ser feito ali no fundo do palácio, onde vai ter pista de skate, quadra de futebol, pista de patins, algumas coisas do esporte, teatro de arena, aqueles galpões vai ser transformado, um deles vai ser transformado em um anfiteatro para 1000 lugares. Então, assim, está melhorando muito essa questão para a população. Então, também veio para cá, para poder ser votado. E vai ser votado agora recentemente se vamos fazer, se vai fazer esse parque ou não. E também o Parque das Águas, lá no fundo da SAI, onde vai ser local para o pessoal caminhar ali com mais segurança, também veio para cá para poder ser votado. E tudo que vai fazer aqui na cidade vem para cá. A população participa vindo aqui? Não. Muito raro. Sabe quando que eles participam aqui? Quando tem alguma coisa de interesse deles. Quando é interesse da comunidade, não vem. Tipo assim, o dia de aumento dos professores da rede municipal, gente, aqui não cabe de professor. Aí, lá embaixo, tudo. Você não anda aqui. Assim, quando é usar o aumento dos médicos, também a mesma coisa. Eles estão errados? Não. Não estão errados, que estão buscando... Coletivo. Coletivo. Por exemplo, quando vai votar um projeto da praça, não vem ninguém aqui. Sim ou não? Aí os vereadores, só os vereadores, acham que pode fazer essa devolutiva para o prefeito, positiva ou negativa. Então, o que é necessário? Quando tiver algum projeto, a comunidade deveria vir aqui. Ela não pode manifestar, mas ela pode pedir para um dos assessores dos vereadores, de um vereador, que quer falar com ele. Aí eles vão ali na salinha de recepção. Chegando lá, ele vai falar para o vereador: vereador, eu não concordo com a praça, é assim, assim, assim. Ajudar o vereador a defender. Porque às vezes você tem uma visão e o vereador tem outra. Cada um de nós temos uma visão das coisas. Então o necessário é que a comunidade participe. Aí o vereador vem de lá, chega aqui e fala assim: eu queria pedir vista desse projeto. O que é vista? É mais uma semana, 15 dias, para eles poderem estudar melhor o projeto. Aí pode ser que acata o que o cidadão falou, mas o povo não participa. Aí eles gostam de falar depois que as coisas estão prontas. Tá? É do ser humano isso. Reclamar. É difícil. Muito difícil. Quando você vê elogio, pode saber que esse elogio, ele vem embasado, interessado de alguma forma. Os pedidos aqui na Câmara, tanto para os vereadores quanto para o plenário, têm que ser feitos para a comunidade. Nada de interesse próprio. Gente, o que tem de pedido aqui de cesta básica, remédio, para pagar talão de luz, para pagar água, tá? Esses assim, os que a gente pedido para fazer festa, pedindo salgadinho, cerveja e refrigerante para fazer debi, fazer batizado, tem, gente, aqui tem. Cada hora você ouve uma coisa que você pensa assim, gente, não existe. O telefone toca a todo momento, não só no nosso gabinete, que eu trabalho com o vereador Juliano Tibá, não só no gabinete dele, mas em todos. Dei entrada na Secretaria de Saúde e eu queria que o vereador passasse meu nome na frente. Gente, isso é fura-fila, já teve um problema há pouco tempo, não pode fazer isso. Como eu tenho um direito, ela tem, ele tem que esperar. É demorado? É. Tem exames aqui que estão esperando 5 anos. Tem um exame aqui que chama neuromiografia, que é um por ano, que para a cidade inteira que eles liberam. Então, aí a Secretaria de Saúde, o Ministério Público, faz um estudo certinho agora, que estão trabalhando em conjunto agora, para as coisas poderem ficar transparentes. Então, as pessoas têm que parar com esse interesse próprio, sem aquela coisa assim, eu quero para mim, não, eu quero para a comunidade. Veja a praça do seu bairro, veja as ruas do seu bairro e busca, vem aqui, traga sugestão para o vereador. Quem já veio aqui fora da escola falar com algum vereador? Estamos sentindo sua falta. Vocês precisam participar. Tem online também que ainda pode participar. A TV Câmara... Câmara Municipal de Araguari e TV Câmara. Aí você assiste todas as sessões, elas ficam gravadas e também ao vivo na terça-feira. Mas como vocês estudam de manhã, só pode ver a hora do almoço. Hã? Não entendi. Você fica o dia inteiro? Nossa, mas gosta da escola, hein? Ai, gente, é tão bom. Tem almoço, tem lanche, tem café da tarde. Tem muita matéria. Gente, mas que é isso? Se vocês não ajudar, onde que eu vou ter médico para cuidar de mim quando eu estiver mais velho? Quem vai construir minha casa? Então, quem que vai fazer minha dentadura? É difícil, né, gente? Então, aí... Então, assim, hoje nós temos oportunidades, vocês têm oportunidades... que nós, no nosso tempo, no meu caso, eu não tive essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade de estudar o dia todo. Eu não tive a oportunidade de fazer um curso profissionalizante junto com a escola, de ser conduzido para uma profissão. Eu não tive isso. Tá? Então, uma coisa assim que eu acho que é difícil, mas nada é fácil, gente. Se fosse para ser fácil, não seria para o ser humano, não. Cada um de nós tem um problema, tem uma diferença. Uns gostam de estudar, o outro não. Professor gosta de dar aula, outros não. É tudo na vida, gente. Tudo na vida é assim. Não pensa vocês que não existe médico que não gosta de exercer a profissão, que existe. Eu falo isso para vocês. Eu trabalho no IMEPAC, no curso de medicina. Nós fazemos o curso no paciente simulado. A gente interpreta a doença para os estudantes de medicina. A gente vê muito lá. Alguns que falam assim para mim, para nós, né? Eu estou aqui só porque meu pai quer que eu esteja aqui. Mas eu chegando na minha cidade, quando eu formar, eu vou cuidar de fazenda. Eu não vou mexer com isso. Mas eles têm que passar por esses processos. Então, e assim é a vida. Antigamente, os pais... queriam que as filhas todas fossem professoras. Fizesse normal no Colégio das Irmãs, os homens fossem para o Colégio São Francisco de Assis, que é aqui em frente ao Colégio das Irmãs. Eu não sou desse tempo, não. É que me contaram essa história, tá? Viu? Então, assim... As meninas da sociedade, tudo estudava no Colégio das Irmãs. Nossa, era o chique da moda, usar a boininha, aquela saia coisada, gravatinha. Nossa, elas andavam na rua, parecia que estavam no desfile de Miss. Mas era a coisa... Se hoje vocês buscarem fotos, vocês vão ver isso. Era a coisa da moda. Você entendeu? Ser professora. Era a coisa da moda. Hoje é porque necessita mesmo. Gente, porque o que tem de aluno necessitando de professor e professor necessitando de aluno, vocês não sabem o tanto. E ainda não supre as necessidades. Tanto financeiro, quanto psicológico, tanto pedagógico, nada disso supre. Depois da pandemia, então, Deus me livre. As pessoas parece que deram uma mudada totalmente. E muitos não foi para o bem. Muitos continuam sendo para o mal. Então, assim, nós temos que valorizar tudo aquilo que nós temos. Nós temos uma escola hoje, onde vocês estudam, que as pessoas dizem assim, mas é uma escola lá do bairro. Mas é uma escola conceituada. É uma escola onde os professores e diretores buscam fazer o melhor para vocês. Conheço a Lucineide, conheço os professores lá, já dei aula lá também. Então, assim, não é porque é uma escola de bairro, é uma escola de gente. Tá? Vamos. Porque as pessoas às vezes pensam que escola é só você levar os alunos, professor, e passar ali e dar aula. É. Que a função do professor é só dar o conhecimento, porque quem dá educação é pai e mãe, dar o conhecimento e a diretora dirigir. Eles pensam que é só isso. Mas eles não sabem o tanto de problema que tem atrás disso. É um aluno que tem um problema, é um aluno que falta, é um aluno que está com problema, é assédio sexual, é problema em casa, e aí vai. Um leque de coisas. Então, não é fácil assim. Tá? E parabéns para vocês aí que foram conduzidos. Espero que vocês tenham essa vocação, tá? Para a vida pública, para poder lutar pelos direitos. Vocês estão em que série? Primeiro, vocês são do Parlamento Jovem, aquele movimento que nós começamos a fazer aqui? Ah, tá. Porque a Escola São Judas... Só contar um fato para vocês aqui. No início do ano, quando eu assumi a escola, em novembro do ano passado, agora vai fazer um ano. Então, eu venho desenvolvendo esse trabalho, trazer as escolas, e nós formamos o Parlamento Jovem, que é ligado à Assembleia de Minas. Aí, eu mandei ofício para todas as escolas de ensino médio, porque o Parlamento Jovem é só para alunos do ensino médio. Apareceram aqui 4 escolas. Escola Militar, Escola Isolina, Escola Polivalente e Escola São Judas. Nós explicamos o projeto. A Escola Militar não pôde participar porque eles dependem da autorização de Belo Horizonte, da Polícia Militar, então eles acham que não pode participar. O Isolina não manifestou, então participa do Parlamento Jovem São Judas e o Polivalente. Só os dois. Agora, para o ano que vem, eu quero mais escolas. E as discussões foi sobre a saúde mental do jovem. Foi muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, assim, o ano que vem nós vamos continuar. Espero que vocês dois estejam presentes, já que vocês são líderes lá, tá? Espero que vocês dois estejam presentes. E quem mais é Lucineide, vê quem que ela pode mandar. Tá? Alguma pergunta? Pode perguntar. Pois não. Se eu lembrar... Não. Não era tombada, não. Não, mas desde quando construiu ela aquela primeira vez, com aquele coreto lindo daquela forma, não tinha essas medidas do governo de tombar. Aí ela foi sendo modificada até chegar nos dias de hoje, sabe? Agora, se eles tombarem a praça daquele jeito, não pode ter reforma mais. É. Isso, igual a Câmara. A Câmara é um prédio tombado. Eles não podem mudar nada. Aí tem que fazer adaptações. Por exemplo, o elevador. O elevador foi externo porque não podia mexer no imóvel. Aí só abriu a porta onde tem entrada do elevador. Se amanhã ou depois tirar o elevador, tem que construir novamente. Não pode tirar janelas, não pode tirar a porta, a não ser que esteja assim, realmente caindo muito mesmo. Tá? Aí... que esteja assim realmente igual aqueles casarões ali em frente à matriz, que é um dó aquilo lá, tá? A FAEC está fazendo um estudo, já procurou os proprietários, porque o governo não tem verba para restaurar, mas tem lei para o proprietário restaurar, tá? Então isso aí demora, é uma demanda que demora. Quando cair, aí não tem mais o que fazer. Aí não está longe, não. É igual ali aquelas ruas, aquelas casas ali da rua Aurélio de Oliveira. Tem umas casas ali que, nossa senhora, que a gente dói o coração. Tá? Ali, eu não sei se vocês chegaram a ver, uma casa que tinha na rua Floriano Peixoto, quase esquina com Minas Gerais, era uma taperinha de adobe. Sabe, a gente passava, a gente tinha coisa bonita. No instante, ela estava no chão, porque o barro não aguentou, não teve um restauro. Tá? E assim, eu acredito que vai acontecer com muitos prédios da cidade. Tá? Como, por exemplo, desmanchou o antigo relicário para poder fazer a loja New Man, né? É, mas naquele tempo não tinha essa coisa de lei, ainda não tinha essa lei de tombamento. Aí foi depois que veio, mas graças a Deus que veio, porque senão já não tem história. Porque senão o palácio já estava no chão, né? Já tinha construído outra coisa, a Câmara já estava no chão, aí não tinha mais isso. Como o prédio do Fórum. O Fórum mudou e o Fórum vai ser restaurado daquele jeito, daquela forma, para abrigar lá algum órgão da prefeitura. A gente está lutando para que seja a FAEC lá, por causa da sala de júri, transformar num teatro. Então... Tá, eu falo muito de teatro, porque eu sou do teatro, tá, gente? Então, eu defendo isso aí. Tá? Tem a cultura toda. Então, os vereadores. Cada vereador aqui, alguns têm uma causa, outros não. Na última página aqui, ó, tem a mesa, como é composta a mesa diretora hoje. A mesa diretora hoje ela é composta pelo Léo Mulato, presidente, que batalha, que luta por todas as áreas. Rodrigo Piracaíba também, que luta por todas as áreas. Se me perguntar por que que o Rodrigo Piracaíba, é porque ele morou na Piracaíba e ele pegou esse apelido. Tá? Tchãozinho, primeiro secretário, defende os funcionários públicos, sindicato. Débora Dal, segunda secretária, ela defende muito a causa animal, a proteção animal. Tá? Ana Lúcia é uma vereadora que defende muito a mulher, a saúde, e atua também em todas as áreas. Branquinho atua em todas as áreas. Cláudio Coelho atua em todas as áreas, especialmente saúde e zona rural. Claitinho atua em todas as áreas, especialmente na área da saúde. A Deda Lima atua muito na área da mulher, da justiça social, do trabalho, do emprego. E também em todas as outras áreas. Eunice Mendes atua muito no trabalho, na ação social, já foi secretária de ação social, secretária de educação, atua também na educação, mas não abandona as outras causas, não. O vereador Juliano Tibá, um vereador que trabalha, que defende a saúde, o esporte, a educação, e enfim, também não deixa as outras áreas, e também a cultura. Ele é o presidente da Comissão de Educação e Cultura esse ano da Casa. O Nega é um vereador que defende o esporte e todas as outras áreas. Paulo César, PC, defende... É lá embaixo que o papai está. Pode descer que seu pai está lá embaixo. Eu não sou. Chega. Chega de adotar. É normal. O PC é o vereador que defende a cultura e a educação e também em todas as áreas. Renato Benegas atua em todas as áreas. Vinícius Duarte em todas as áreas. O Elton das Butinas. Se me perguntar por que é o Elton das Butinas, não é porque ele dá butina na época da eleição, não, gente. É porque ele tem uma fábrica da butina e foi conhecido assim. Aí, ele é um vereador que defende todas as causas, mas é muito especializado no agronegócios, no homem do campo, porque ele acredita nessa agropecuária. E depois, nós temos o William Postigo, que defende muitos bairros, a zona rural, porque ele acredita que uma pessoa bem alimentada, ela é capaz de produzir melhor. Tá? Então, é isso aí. E aqui, nessas outras duas páginas aqui dentro, nós temos algumas fotos de como era a Câmara. E só uma curiosidade. Em 1920, aí nessa primeira foto, vocês estão vendo o automóvel aí, que naquela época era chamado de automóvel? Tá? Que até hoje alguns falam assim, que não fala carro, fala automóvel, comprar um automóvel. Então, nessa época de 1920, Araguari só tinha 4 carros desse. Só 4 carros. E tivemos um acidente em frente à matriz. Dois carros em frente à matriz. Não, é porque as ruas eram estreitas, ruas de terra. Então o pessoal ia para as missas, ia para os encontros, os festejos. E não sei o que aconteceu. Sei que teve, com 4 carros, tivemos um acidente. Tá, mas aí eu me pergunto, será que tinha alguém para arrumar esses carros na época? Porque depois, né, com 4 carros aqui, não dava lucro para nada, né? Então, nem sei como foi. Aí depois foi colocando aqui as outras fotos. Esse texto que está aí, gente, geralmente... Opa, pode perguntar. Nós tínhamos um carro aqui que era do Afif Had. Depois que ele faleceu, a gente não sabe aonde foi parar. Você entendeu? Era. Não, é da família. Mas aí eles estão, parece que a FAEC está vendo se compra, se faz uma negociação para fazer uma exposição. Tá? Assim como fez exposição dos vagões, dos trens de ferro, das Maria Fumaça. Eu acho que eles estão querendo alguma coisa assim. Tem muitos colecionadores que ainda tem, mas é bem deles, então... Só se morrer todo mundo e doar para o município, aí tudo bem. mas estou falando a verdade. Não estou desejando que ninguém morra, gente, tá? Se morrer, os carros ficam para o município. Eu sou a favor da vida, viu? E da alegria. Não preciso falar mais nada. Então, mas eles não votam ainda não. Quem vota aqui já, sem seus professores? Eu não vou falar nada, tá? Mas aí... Gente, vocês já estão voltando para a escola, tá? Muito obrigado. Não, nessa agora não. Não dá tempo, até maio. Foi até dia 30 de maio, foi até 30. É só para a próxima agora. É. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pensem na educação, na cultura, no amor. Pronto, vamos voltar. Eu não posso falar disso aqui, não. Então, aqui, ó. Não, não podemos agora, não, tá? Fala. Como você chama? Caroline, deixa eu te falar. Isso depende da visão. Você concorda que a praça ficou bonita. Mas nós temos pessoas que não concordam. Mas é visão, Caroline. É visão. Isso não adianta. É como é a democracia. Daqui a pouco nós vamos assistir um vídeo que vai falar. Você tem o direito de escolher. Sim. Não, não é que não pode. Eles estudam os pontos negativos e positivos. Se tiver mais ponto negativo, aí pode ser que o projeto não passe aqui. Tá? Não é que não pode. Você entendeu? É a democracia, é o peso. Tá? Vamos voltar aqui. Então, gente, essa página aqui, ó, aqui de dentro, geralmente as escolas aqui, as turmas, eles me pedem 5 minutos para ler, a gente fazer uma prova oral, faço uma pergunta para cada um. Quanto tempo vocês acham que vocês conseguem ler isso aí? 5, 10? Hã? 20 minutos? 5 minutos. Gente, eu tô brincando, não tem prova oral não, tá? Hã? Ah, então vocês já vieram aqui. Quando eu perguntei, vocês não levantou a mão? Ah, pois é. Então, gente, isso aqui vocês vão... Isso aqui vocês levam para casa e para a sala de aula. Não sei se o professor de história depois vai fazer uma avaliação com vocês. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Aí, e você? Ana Vitória, não tem pergunta, não? Não, mas pode perguntar, senão eu pedi aumento, então. Tá doida? Não, isso aí eu não sei. Isso aí é um comentário que eu ouvi, que foi um acidente em frente à igreja matriz daquela época, tá? Também não sei se foi de frente, se foi de lado, se foi de... Sabe, eu não sei como foi, tá? O que, que você ia falando? Você quer saber se a gente trabalha área social junto com o teatro? Trabalhamos, sim, tá? A gente entrega cesta básica, a gente faz projetos de teatro, as inscrições abertas agora para o curso até dezembro. A Maria Júlia já participou um verão teatral com a gente, tá? Já fez. Então, então estão abertas. É só seguir no Instagram, Grupo Sol de Teatro. Lá estão abertas as inscrições e os dias que tem curso, tá? Se interessar, tá? Mais alguma pergunta? Não? Nenhuma curiosidade sobre a Câmara? Como funciona? Na democracia, os vereadores, eles elegem a mesa diretora. Há 2 anos, eles elegeram essa mesa diretora aqui, presidente, vice-presidente, secretário, primeiro-secretário e segundo-secretário. Em julho desse ano, elegeram a mesa diretora para os próximos 2 anos, que é o Rodrigo Piracaíba, o Tchãozinho, Ana Lúcia... Quem que é o outro? PC. O PC. Não, a Débora não. E o PC, o Paulo César. Esses vão assumir a nova... mesa diretora da Câmara. Então continua tendo a hierarquia. O presidente é que determina junto com eles. O presidente não vota projetos, só no caso de dar empate. Se der empate, ele vota aí para desempatar. Mas é muito difícil. Tá muito difícil mesmo, tá? Ele que determina toda a parte de contabilidade, determina toda a dinâmica da Câmara, tudo é ele que determina, que trabalha junto com os vereadores. A hierarquia funciona assim, tá? Mas cada um aqui tem o seu cargo. Então, ninguém... Não é assim como eu vou falar. O ideal seria que ninguém atropelasse ninguém, mas há atropelamentos como qualquer outra área, como qualquer outra profissão, qualquer outra instituição. É um conjunto, tá? Por exemplo, escola legislativa. É eu, a Bruna e o Junão aqui do som. Então somos nós três que atuamos dentro desta escola, tá? Então decide assim, vem para mim e eu jogo para eles para a gente poder já realizar, tá? O negócio é o seguinte. Já foi votado o projeto, o layout dela, já foi da engenharia, dos arquitetos, já vieram aqui, já apresentaram para os vereadores, já tem uma audiência pública. É aquela questão que eu falei, a sociedade não participa. Aí é porque não vem, porque é convidado. Tá? É convidado para vir. Vai fazer, mas vai demorar um pouquinho. Tá? Não é assim, de hoje para amanhã. Do hospital dos ferroviários até aquele fundo do palácio, onde é o AFA, tudo ali, tudo vai ser o parque dos ferroviários. Aí, você vai entrar nas vias de pedestre, lá no hospital ferroviário, já vai sair lá na Avenida Coronel Belchior de Godoy. Vai evitar aquele caminho por lá. Tá? E ali vai ter pista de caminhada, de patins, de skate, quadra, vai ter muita coisa lá, tá? Então, assim, vai ser um ganho para a população. Patrimônio histórico vai continuar patrimônio histórico. Não tira nada, tá? Nada. Reforma, tá? O que você perguntar? Não, muito importante essa pergunta. Ela perguntou se os vereadores criam projetos para a comunidade ou se apenas votam os projetos do prefeito que vem para cá. Não. O vereador pode apresentar projeto de lei. O que é esse projeto de lei? É que cria leis para o município. Por exemplo, eu falo muito do vereador Juliano Tibá porque eu trabalho com ele, eu que mexo com essa parte de projetos, então dele eu conheço mais. Ele tem um projeto que é a gratuidade nos coletivos para todo cidadão da cidade, não só para quem é portador de necessidades especiais e da terceira idade. Toda pessoa vai poder andar de coletivo gratuito na cidade. Mas está votando ainda. Está votando. Tá? Outra coisa, outro projeto. Tem projetos aqui, deixa eu lembrar um outro projeto de outro vereador. Ah, do vereador Léo Mulata. Ele está buscando tratamento através de medicamentos alternativos para as clínicas de recuperação de drogados e alcoólatras. Tá? Então ele está buscando isso. É, vamos ver um outro aqui. Me ajuda a lembrar, Bruno. Que é tantos que você trabalha. E fora isso, além de vir para cá, o vereador pode fazer projetos. Ah, a outra coisa, por exemplo, a vereadora Débora, ela tem projeto sobre a castração dos animais. Então, ela criou um projeto de lei sobre a necessidade de estar castrando os animais de rua. Então, já está sendo executado. O castramóvel está indo para as ruas, pegando os cães de rua e castrando. E até fiquei preocupado, falei assim, mas como que é isso? Aí ela pegou e falou assim, vamos supor, vai lá no bairro, na rua Augusto Carpaneda. Aqueles cachorros que não têm dono, eles pegam, castram o cachorro e deixam e perguntam um morador se ele vai ser o responsável para dar o remédio, para cuidar do corte. E por incrível que pareça, o pessoal aceita. Que a única solução... Nós, não. É muita. É muita. Não tem, sem dúvida nenhuma. Solta. Só cachorro. Cachorro de quatro patas.
Sim, ah, é. Sim, quatro patas. É. Eu, na minha casa, três.
É.
É uma gata. Todos castrando. O último, castrei nessa. Foi castrado um amigo. Pau. Jesus.
Não, você não resolveu um problema seu. Você resolveu um problema para a comunidade. Porque é, um dos seus cachorros pode ter um filho, né, os cachorros lá podem ter um filho, e você doar para alguém essa pessoa soltar na rua. Então você acabou que você resolveu parte junto com o seu problema para a comunidade. E assim que tinha que ser. E assim que tinha que ser as coisas. Tá? Então esse projeto dela é muito interessante também. Tá? É porque hoje o índice é muito alto de cães e gatos na rua. Tá. Não. Por exemplo, só um exemplo aqui. É, foi que dia foi? Segunda-feira. Ah, eu tenho uma neta de 5 anos e uma gata foi e entrou na minha garagem e pariu 4 gatinhos. E ela que viu, ela que achou. Aí eu tava lá, a Maria, eu tava lá fazendo almoço, ela pegou, vovô, vovô, corre aqui, vovô. Falei, o que foi, Maria? Falou, tem um punhado de gato ali. Tá tendo a revolução dos gatos aqui em casa. Aí eu falei, o que é isso, Maria? Ela falou, fui lá pra ver. Na hora que eu vi lá no cantinho da minha garagem, lá. Aí eu falei assim, nossa, agora o que é que eu vou fazer? Ela falou assim, ah, eu vou cuidar. Agora é cuidar, que a gente não pode abandonar. Aí aquilo eu pensei, nossa, eu ia ligar pra Débora, ver o que a gente podia fazer. Não, eu fui, pus uma cesta, pus uma caminha, arrumei tudo lá, sabe? Aí ela tá responsável de dar comida pra mãe, ela tá responsável de colocar água. Por quê? Porque se ela falou pra mim que tinha que cuidar, ela também tem que começar a exercer a função de cidadã. Aí ela tá assim... Eu vou dar um gatinho para minha prima, outro gatinho para minha outra prima, um gatinho. Eu falei assim, Maria Flor, tem que saber se os pais gostam. Não, pariu segunda-feira. Tá. Aí ela pegou e falou assim, então vou dar para a Maria Flor, tem que ver com o pessoal se os pais querem. Não, eles vão querer. Eles vão querer porque tem que cuidar. Nós não damos conta de cuidar tudo. Eu falei assim, então nós vamos ficar cuidando da mãe. Ela falou assim, eu quero um gatinho para mim e a mãe. Falei assim, nossa, mulher, vovô não dá conta. Castra, vovô. Aí, quer dizer, ela já me falou a solução. Então, o que eu vou fazer? Vou atender o pedido dela, né? Porque vou pra neta é outra coisa, né? Neto Bravo é outra coisa, quer dizer. Então vamos voltar, vamos deixar o lado pessoal. Aí, gente, então são esses projetos que existem, tá? Mas as pessoas precisam participar. Se você tiver uma dificuldade na sua rua, uma demanda, traz que o vereador vai tentar resolver. Por exemplo, é muito pouca demanda aqui de pessoas que traz problemas para a comunidade. Eu preciso que faça um recapeamento numa avenida do meu bairro. Eu preciso que faça recapeamento asfáltico na rua da minha casa. Tem um vazamento. Tem pessoas que preferem deixar a SAI descobrir o vazamento do que ligar na SAI ou vir aqui falar com um dos vereadores. E aquilo ali fica, ó, gastando a água de Araguari, que é a melhor água do mundo, né? Sabe? Então, gastando aquilo ali. Então, são coisas que a gente precisa mudar. E outra coisa, tem ditado popular assim, o povo chega aqui e fala assim, eu quero que me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. É, eles chegam aqui cada dia. Nós temos clientes, eu chamo de clientes aqui, que eles vêm aqui. Tem uma senhora que ela, toda semana, ela quer alguma coisa. Ou é um remédio, ou é a conta de energia que vai cortar, ou é a conta de água que está atrasada, ou é uma cesta básica, remédio. Então, assim, quando você não ajuda a pessoa, ela sai falando mal do vereador. Aí eles falam assim, o vereador só pega o dinheiro e rouba, fica para eles. Vereador não pega em dinheiro, não. Vereador recebe o salário. Ele tem um salário dele. Alguns têm outras atividades fora da vereança. Mas ele tem um salário dele como vereador. Eu trabalho com um vereador. Se nós formos atender todo mundo que vem aqui com pedido particular, o vereador acaba pagando para trabalhar. Isso eu falo para vocês, tá? Os vereadores ajudam dentro do possível. E qualquer época que o vereador dê material de construção, ajudar na Secretaria de Saúde para furar a fila, e algumas coisas mais, acaba sendo compra de voto. E ele pode ser preso e responder. Não é só na época da eleição, não. Qualquer época, tá? Porque tem conversas aqui assim que a pessoa fala assim, ontem mesmo eu recebi, qual candidato você acha que eu devo procurar desses que estão aí que vai me dar um caminhão de areia e 20 sacos de cimento? Aí eu virei para ela e falei assim, eu não sei, eu não estou trabalhando em política, sabe? Ela falou assim, porque agora parece que não pode dar. Eu falei assim, é crime, nunca pôde, mas agora não pode mesmo, porque agora tem pessoal vigiando. Então, às vezes, não é o político que é corrupto, é aquele eleitor que vem insistir nessas demandas. Então, nós precisamos propagar isto, que não pode doar nada para a pessoa, mas sim para a comunidade. Chega aqui, por exemplo, festa de Congado, festa de Santo Reis, festa de Cosme e Damião, o pessoal vem aqui pedir. Como é algo para a comunidade, os vereadores ajudam. Aqui tem as emendas impositivas. O que são emendas impositivas? É um dinheiro que vem no orçamento da prefeitura. O ano passado foi 350 mil para cada vereador distribuir para as entidades da cidade. Rotary, Lais, grupos de teatro, grupos de congado, para distribuir. Então eles colocam lá 5 mil para um, 10 mil para o outro, do jeito que eles acham melhor. Só que, quando vai fazer essa distribuição, eles fazem aqui. Quando chega a época de arrumar a documentação, 50% das entidades não têm documentação para receber o dinheiro. É uma falha da comunidade, que não leva as coisas em dia. Nós temos uma instituição grande, séria, que recebeu no total quase 400 mil para continuar o seu trabalho, está arriscada a não receber porque não tem documentação. Falta uma certidão. Então, é difícil também. Porque hoje, quando o vereador fala assim, em novembro ele coloca a emenda impositiva. E eles vão começar a dar andamento em janeiro. Mas a certidão pode vencer quando é janeiro, não tem. Então, assim, isso é coisa que nós temos que pensar também, que a sociedade tem que colaborar. Aquela questão, eles vêm e pedem, mas não fazem o dever de casa. Gente, eu fico tão satisfeito quando as pessoas chegam aqui e falam assim, eu vim cá para você poder ver se eu posso pagar minha conta de luz. Aí eu pego as contas que ela traz e vou lá no online da CEMIG e vejo lá. As contas tudo paga. Aí eles falam que vai cortar daqui 2 dias, que recebi um aviso. Aí eu tenho que pagar porque eu preciso do dinheiro para pagar. E quando você fala assim, não, vou ficar como aqui, vou pagar através do Pix. Não, precisa do dinheiro, que cada um está me dando um pouco, eu estou juntando. Aí a gente vai consultar na CEMIG, gente, tudo paga. A pessoa quer o quê? O dinheiro. E chega aqui com sensacionalismo, com vitimismo. Eu sou vítima, eu preciso disso. E assim é com a conta de água. Remédio, chega aqui com receita, aí eu vou lá consultar nos remédios que a prefeitura tem. Aí quando eu falo assim, não, você pode ir lá na farmácia da prefeitura que tem esse remédio. Eu já fui lá e briga com a gente, eu já fui lá, não tem. Eu pego o telefone, ligo lá e pergunto, olha, tem um remédio? Tem. Aí eles falam, não, eu quero é o dinheiro, que eu quero comprar tudo junto. Eu quero o dinheiro. Olha só, gente. Claramente você vê que o cidadão vem aqui somente para deixar as coisas mais complicadas. Porque depois vem alguém que precisa, a gente não ajuda. Porque generaliza todo mundo assim. Todo mundo vem aqui só para pedir e é todo mundo desonesto. É a mesma questão de falar assim, todos os vereadores roubam. Eu sei onde eu trabalho. A Bruna sabe onde ela trabalha. Então, quer dizer, cada um sabe do seu, da sua responsabilidade. Alguma pergunta? Às vezes você vai nos lugares e as pessoas falam assim, que isso, você trabalha lá na Câmara, você é chefe de gabinete, você ganha bem. Eu faço, então tá. É, sabe? Eu trabalho em 4 empregos. Tinha um quinto, que era professora, e abandonei. Eu falei que só a última opção eu volto para a sala de aula. Tá? Sim. É. Não estava... Não, mas... Gente, eu já não tenho mais tanta idade assim, não. Por fora, a poluição assim, estraga muito. Né? Mas... Então... Então, assim... eu deixei por questões psicológicas. Não por questões financeiras nem nada, mas porque não estava me fazendo bem. Porque depois da pandemia, eu acho que alguns alunos vieram com mais problemas do que tinham antes. Sabe, era cada coisa que eu estava vendo que eu não conseguia. Tá? Só um exemplo aqui. Uma aluna que teve problemas com o padrasto, e quando eu detectei dentro da sala de aula e falei para a diretora, e ela chamou a mãe na escola, a mãe defendia o padrasto o tempo inteiro, eu falei, gente, eu não dou conta disso. Foi esse o meu motivo da minha saída. Eu falei assim, eu não dou conta disso. Sabe? E a menina, junto com a mãe, chorava e falava, é verdade o que eu estou falando, é verdade. E a mãe falava, lá em casa nós vamos conversar. Gente, aquilo para mim foi a última coisa. Mas a falta de valorização do próprio ninho familiar, de acreditar nas pessoas, isso realmente me afastou. Não só isso, mas tem outras coisas. E esses professores aqui, ó, vivem isso constante. Quantas vezes aluno chega e fala assim, hoje eu não comi nada, que eu não tenho nada para comer em casa. Quantas vezes eu saí da escola onde eu lecionava, fui na lanchonete, comprei café e dei para o menino. Comeu o dinheiro, porque eu sou humano. Sabe? Gente, eu tive escola 22 anos na cidade, escola particular, o Mainai. Acho que teve até alguns alunos aqui que estudaram lá. Você, Ana Júlia, como você chama? Cauã, a Maria Júlia. Foi só esses aqui. Aí, nessa época também já tinha problemas. Não pensa vocês que não. Mas agora eu acho que aumentou muito. Porque quando os pais entenderem que professor dá conhecimento e educação quem dá é o pai, a coisa vai mudar. Mas o professor tem que ser pai, mãe, repórter, médico, psicólogo, pediatra. Ele tem que ser tudo, menos professor. É, mas é aquela coisa, igual eu falei, educação é pai e mãe que dá. Eu não sou obrigado a educar filho de ninguém. É, mas hoje é. Hoje o professor está falando, hoje o professor vai fazer tudo que você pensar. Tudo. Todo papel. Não adianta, gente, eles rotularem o professor como o herói, mas não tem a valorização necessária de ser herói. Tá? Não tem. Se médico hoje ganha o tanto que ele ganha, ele passou nas mãos de um professor. Tudo gira em cima do conhecimento e da educação que você recebe em casa. É, eu digo para vocês o seguinte, no início, quando eu comecei a trabalhar com as escolas de bairro, eu pensei que a minha dificuldade seria muito pior, assim, trazendo aqui. Gente, mas eu ainda comento com a Bruna, a participação de vocês é excelente, a disciplina, sabe? Nós já tivemos aqui escolas particulares que teve um pouquinho se tumultuado, sabe? Não estou falando mal, gente. Estou dizendo assim, como que é. Então, valoriza a sua escola do bairro. Valoriza aquilo que você tem no seu bairro. Tá? Vamos buscar. É. A Lucineide é parceira, né? Eu ligo, ela dá um jeito lá e manda os meninos. Ela é muito nossa parceira. Tá? E a gente também é parceiro dela. Tá? Por exemplo, nós tivemos um programa da... Nós tivemos um programa junto com um grupo de teatro junto com a FAEC que tinha uma peça de teatro para levar nas escolas. Era para o infantil. Era só a escola municipal. Eu lutei e levei lá para São Judas, na escola estadual. Tem algumas escolas aqui, gente, que é do meu coração. São Judas, Costa Sena e Raul Soares. Amo muito, sabe? Porque a gente está com esse trabalho constante. O Polivalente também está me conquistando. Tá? Mas está indo. E minha filha já estudou lá. Então, assim, é isso. Alguma pergunta? Bruno, o lanche chegou? Não? Ah, eu sou um Bolsonaro, né? Então não tem lanche. Ô, gente, vamos ver um vídeo? Ah, ótimo, então. Só girar a cadeira. Vai passar dois vídeos rapidinho, tá?
Sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta: qual o nome? Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, Um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo: a monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro. Que isso, cara? Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrando que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado. Ah, que é isso? Que eu sou mentiroso.
Como chegou aqui?
Eu vou te fazer lembrar agora.
Vamos parar com isso aqui.
Peraí, atrás. Peraí, gente.
Vamos organizar isso aqui.
Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí. Muito bom.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila. Ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio. Ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos: a lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto e furar fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, comprando um ingresso para um teatro. E aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola,
bom, gente, nas turmas tem representante de turma? Tem. E como que eles foram escolhidos? Foi através de votação? Democraticamente. Então, quer dizer, já praticam a democracia dentro da escola. Como você chama? Quando a Vera disse que os meninos participam do colegiado, eles não estão lá somente para ouvir. Eles vão ter o direito de votar. E vai vencer aquela proposta que tiver o maior número de votos. Isso se chama democracia. Como tem uma eleição também, ela é democrática. As pessoas vão às urnas e escolhem os melhores candidatos. Tá, que eles acham para eles. Então, cada um escolhe aquilo que lhe convém, que acha que vai ser melhor para o país. E também para o município, para a vereança e tudo. Então, esse é o sistema de democracia. Agora, a questão da fila é um caso sério, né? Nós temos exemplo dentro da escola. Na hora do almoço, na hora do lanche. Guarda o lugar para mim. Aí tem um coleguinha que está lá na frente, como falou no vídeo, é o espertinho, chega, vai conversando e entra na frente, tirando o lugar daquele último que chegou na fila. Tá? Mas assim, aí vocês às vezes falam assim, eu tô aqui na última da fila, mas não vou reclamar não, porque ela é gatinha, depois ela me dá uma moral, não vou reclamar não, porque depois vai querer me acertar no final da aula. Mas, gente, isso é um direito seu. Independente do que acontece, isso é um direito seu. Tá? Eu vou dar um exemplo meu. Eu já tenho 60 anos. Aí o que acontece? Eu chego na fila do supermercado, quando é preferencial, se tiver pessoas mais jovens que eu na fila preferencial, eu dou a volta com o meu carrinho como se eu estivesse já saindo, vou e fico lá na frente. Aí eles perguntam, mas por quê? Há muitos me pedem minha identidade para ver se realmente eu tenho. Você entendeu? Outros já me conhecem e eu crio o caso mesmo, porque é o direito que eu tenho. Tá? Então eu luto pelos meus direitos. Tá? E agora vai ficar melhor ainda, porque agora parece que até diabético também pode passar na frente. Então posso passar para frente duas vezes. Tá? Então vai ficar melhor ainda. Tá? E outra... porque agora, com a nova lei, toda instituição vai ter que ter cadeiras para idosos, diabéticos e autistas. Então tem que ter no mínimo cada instituição 6 cadeiras. Qualquer instituição, qualquer loja. Se eu chegar numa farmácia e tiver uma fila, tem que ter um lugar para o idoso sentar já é lei, mas acontece que eles às vezes não executam. E a gente tem que brigar por isso. Agora, porque quando é assim, quando mexe no bolso da gente, a gente adora brigar. Mas só pelo lado financeiro. Se falar assim, você vai pagar multa por você ter descoberto um foco de dengue no seu quintal. Gente, em Curitiba tem essa lei, o índice de dengue lá é mínimo, porque é um salário mínimo de multa. Porque se a pessoa não cuidar do quintal dela, não cuidar da casa dela, o meu vizinho vai cuidar para mim? Não vai. Eu, particularmente, acho que deveria ter essa lei em todo o país, deveria mexer no bolso. Quando a gente tem uma infração na direção, que vem a multa, o dia que chega a multa, a gente fica louco. Quer recorrer. Eu fiz errado e vou recorrer ainda. Isso é do cidadão, isso é do ser humano. Tá? Então, gente, vamos começar a lutar pelos nossos direitos. Tá? Pelos nossos direitos mesmo. Agora, alguma pergunta? Quem é o mais pertinho aqui da fila? Lá no São Judas. Que gosta? Outra coisa, deixa eu perguntar aqui. E quem é aquele primeiro que, quando o professor fala que vai dar um trabalho, começa a formar o grupo? Sempre vai ficando para depois a professora informando, né? Tá vendo como que é a diferença? O dever que eu tenho com o direito que eu tenho. A questão é o seguinte, que aquela coisa que eu disse, você tem um dever e tem um direito, então nós temos que pesar isso aí, tá? Nenhuma pergunta? Só que agora, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou escolher uns dois ou três aqui desses que estão sentados aqui, para me dar um projeto de lei, como se fosse vereador para criar para a cidade. Não, melhor. Esses aqui rapidinho vai me falar. O que é que você criaria um projeto de lei para a cidade? Hã? Não, mas... Se eu for começar do outro lado, ele vai falar a mesma coisa. É um direito que ele tem com o dever que você tem. Passa para o próximo. Você, vereador? É. Não sabe. O próximo, Cauê. Gente, mas ninguém tem um projeto de lei para me apresentar? Eu quero votar um projeto de lei aqui, ué. Próximo. Oi, do lanche aí. Dani. Projeto de lei que você criaria para a cidade? Você? Não? Sabe sim. O meu vereador aqui, do primeiro aqui, o que, que você criaria? Não, não criaria? Gente, a cidade está ótima. Só um minutinho, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Também não, já até virou a cara aqui para a presidência. Maria Júlia. Não. A vereadora. Na biblioteca pública. Então, ela apresentou aqui um projeto. Gente, está aqui com a gente, assistindo aqui com a gente, o vereador Claitinho. Tá? Tá aí com a gente. Tá? Vereador, ouça essa aqui, ó. O projeto de lei dela é então um requerimento, é atualização dos volumes didáticos e não didáticos da biblioteca pública para pesquisa para os alunos. Olha só. Eu acho que isso aí pode ser apresentado terça-feira. A gente divide, tá? Tá. É, então assim, quem concorda com isso, levanta a mão. Aprovado, então, esse requerimento. O próximo. Lei para o ciclista não andar na contramão. É, porque se... Mas se bater o ciclista com o carro na contramão, o ciclista tem razão. O motorista é obrigado a ver o ciclista na contramão. É um absurdo isso, mas tudo bem. Né? Mas, gente... Quem concorda com esse requerimento, levanta a mão. Gente, não foi aprovado. Não foi aprovado. As vereadoras professoras aí, elas querem fazer alguma... Não? Tá. E aqui? O próximo? Ninguém vai... Oxe. Aqui. Isso aí é uma faca de dois gumes, porque existem leis e leis. Então, mas a gente pode depois estudar com os vereadores se tem alguma coisa nesse sentido. Tá? Vera.
Eu obrigaria todo cidadão, obrigaria mesmo. A palavra é essa, obrigar. A plantar uma árvore. Água.
É da população, é do mundo. É do mundo. Como que é? Fala, não entendi. Ah, mas isso aí é pessoal, né? Não, deixaram de ter. Sobrancelha de carvão. Gente do céu, o que, que é isso? Isso não tem como, isso aí é de pessoa. Imagina se for multar essas pessoas. Aí da plateia, alguma? Mais alguma? Pensou, então. Entendi. Que os menores possam dirigir um carro na emergência de alguma coisa. Podemos, isso é uma coisa que pode ser estudada, mas pela lei não pode, tá? Então, infelizmente, já inconstitucional, não tem como apresentar o seu projeto, tá? Mais alguma coisa? Não. Pessoal, a Bruna está organizando o lanche nosso ali. Hã? Ela está... A gente vai entregar para vocês. Ela vai entregar lá na salinha da recepção lá. E eu quero agradecer os professores que vieram, que acompanharam os alunos. Quero agradecer a Lucineide. Quero agradecer também o nosso pessoal que trabalha aqui, Junão e a Bruna, o pessoal da presidência que correu aí pro lanche. E dizer a vocês que nós estamos abertos, os gabinetes vereadores estão abertos para qualquer reivindicação, qualquer sugestão, tá? E aproveitem todas as oportunidades que vocês têm. Claitinho, você quer dar uma palavra aqui? Como que é? Uma bicicleta. Tem alguns ônibus do município que às vezes leva alguns alunos do estado. Às vezes. Ele não leva. Só no caso, mas é uma coisa que nós podemos procurar saber. Mas é uma coisa que nós podemos procurar saber isso. É, mas assim, é como eu falei para ela. A gente vai começar, é uma coisa que eu também não tinha pensado nisso. Mas aproveitando o que você falou e aproveitando as dúvidas que nós temos, eu vou dar uma pesquisada nisso para saber qual a melhor maneira, tá? Porque o estado, ônibus do estado não tem. Até então tinha cortado esses alunos do estado. É, então... Pessoal, vamos ouvir ali, ó. O semi-urbano. Pois é, eu vou estudar isso aí. Eu vou estudar isso aqui. Pra gente poder ver o que, que a gente pode fazer. Mas muito obrigado, Caroline, viu? É uma coisa que a gente pode levar, sim, em debate aqui. Sombrinha. Não, gente. Mas isso aí... Pessoal, vamos lá então, vamos voltar aqui. Foi como foi falado. Tá vendo? Isso é a questão dos vereadores aqui. Uma oposição e outra situação. Um concorda, o outro não. Mas você está falando em nome da comunidade. Eu estou dizendo assim, é como se fossem os vereadores aqui. discutindo o sim e o não. Você entendeu? Então, isso é igual eu falei para vocês. Eu vou olhar isso atentamente, não só para a Escola São Judas, mas para quem também... É, para a comunidade. É, eu vou pedir a nossa equipe lá do gabinete para fazer uma pesquisa sobre isso aí, se outras cidades têm. Porque quando o vereador for apresentar, ele apresentar tal cidade tem, e saber qual que é a lei que embasou isso. Porque, infelizmente, o vereador é limitado. Ele pode criar o projeto, mas ele não pode executar, ele não pode realizar. Claitinho, chega aqui.
Claitinho. Gente, bom dia aí. Bom dia a todos aí, mais uma vez. É uma felicidade em ver que a casa está aí com os alunos novamente. E eu sempre falo com o Nassim que quando tem escolas do Legislativo, eu já fico olhando, alguém me avisa que eu gosto de vir aqui e ser participativo. Eu estava perguntando para as meninas ali uma pergunta interessante. É, quantos, a gente não pode prevenir o futuro, mas quantos parlamentares hoje, às vezes, estão sentados aqui e não têm a postura de ser um político futuramente, mas através da visita, vocês vão conhecer um pouquinho do que é o parlamento, o que é a Câmara Municipal. E quem sabe, futuramente, nós não teremos aqui, substituindo a gente aí um vereador ou uma vereadora. E assim, eu estava falando para elas, até tirei algumas dúvidas ali. Se o vereador quiser fazer a diferença, fazer... cumprir a lei, depois eu vou responder aquela pergunta que a senhora fez das árvores ali. Depois eu vou falar, depois eu vou responder, que assim que a senhora acabou de falar, eu já liguei para o secretário dando uma puxada na orelha dele. É, o parlamento, se for usado pelo bem, cara, você consegue coisa demais da conta, você consegue mudar a vida de muita gente. O que, que é a função de vereador? A função de vereador não é dar gás para ninguém, a função do vereador não é pagar a conta de ninguém. Infelizmente, você tem uma cultura... que ela vem de lá de trás. Infelizmente, não é. A função de um vereador é legislar e fiscalizar. Isso é fato. Fazer gestão para que a gente consiga trazer as melhorias para Guari. Um exemplo. Eu vou falar por mim, eu não posso falar pelos outros vereadores, só respondo pelo meu mandato. Quando você tem interesse e a cidade ela tem uma arrecadação X, a gente depende de chegar num ponto de que tem que viajar e buscar recursos fora, correto? Então, assim... a gente consegue muitos recursos lá fora. Um exemplo. O que aflige hoje muito a cidade de Araguari? Nós estamos trabalhando muito, junto com o prefeito, junto com a Câmara, tentando melhorar a saúde pública. Tem que melhorar, a gente sabe. Então, nós estamos... E cada um fazendo seu papel, correndo atrás de novos postos de saúde, correndo atrás de unidade para abrir até mais tarde, correndo atrás de unidade para abrir uma vez um sábado, uma vez domingo. Tentando melhorar lá o atendimento da UPA, que hoje é o espinha dorsal de Araguari. Então, assim, tem muita coisa que pode. Um exemplo, fora da saúde, que eu acho que é primordial que a gente tem que trabalhar, a conscientização em muitas coisas que podem ser benéficas ao povo, à população de Araguari. Então, assim, eu faço uma pergunta para vocês, professor, eu acho que toda vez que eu venho aqui, eu sempre pergunto. Alguém já aprofundou um pouquinho para conhecer melhor o que é Câmara Municipal? Saber o que é o trabalho de um prefeito, o executivo legislativo? Nassim falou uma coisa interessante. Tem oposição e tem base. Não significa que o vereador de oposição não vai conseguir os benefícios que ele espera para a cidade. Mas é porque há divergências que um não concorda com... Um vereador não concorda com o que o prefeito faz e os outros concordam. Um exemplo. Quando o prefeito manda projetos de lei para casa, esse é um exemplo. Se o projeto for benéfico a vocês, a gente vota o projeto. Se não, pede vista, pede adiamento ou trava o projeto e não passa aqui não. O prefeito não governa sem a Câmara. Esse é um dos fatos que é interessante. Ótimo, o prefeito tem que fazer o trabalho dele, acha que está fazendo muita coisa boa para a cidade, mas não governa sem a Câmara não, viu? A Câmara tem esse poder de travar os projetos que o prefeito manda aqui para casa, mas tem poder de aprovar eles também. Então, assim, eu estou vendo várias escolas vindo aqui, o meu coração ele enche de orgulho quando eu vejo os alunos aqui, porque os meus meninos estudam escola públicas, vocês podem ter certeza, né? Uma no estadual e dois no Papa João 23, não estuda em escola particular, não tem nada contra, estou falando eu, né? Falo por mim. E a minha liderança comunitária surgiu de uma escola estadual, estava falando para elas aqui agora. Eu fui aluno do Eleonora Piero 7, vários anos, ajudava os professores de educação física nos campeonatos interclasse. Inclusive, professor, se algum dia for ter interclasses lá no São Judas? Então, o GENG não tem como... Então, o GENG aqui, ó, vou te dar um exemplo. O GENG não tem como eu entrar nessa parte que eu quero te falar para a senhora. Igual eu faço lá no Eleonora. Eu ganhei a eleição, mas não perdi a essência da humildade, não. Se algum dia vocês forem promover interclasses, pode me chamar que eu vou lá e apito de graça os campeonatos para vocês lá na escola. Já tenho um compromisso. Vou com o maior prazer do mundo. Né, a gente ajuda a organizar. E a interclasse também é uma interação para você montar equipes fortes para o estudantil. Né? Quem está convocado aí para os jogos aí? Não tem ninguém convocado ainda. Seletivo?
É um
seletivo. Olha, cara. É. Então, promove. Pensa para o ano que vem, professora, para vocês conversarem. Quem que é a diretora lá nesse. Conversa com a dona Lucineide. Vou deixar meu telefone de contato. Se vocês precisarem lá na parte de arbitragem, né, eu vou lá com maior boa vontade e a gente apita os jogos lá para a meninada. Lá no Leonor eu apito todo ano. Né, vou lá com o maior prazer do mundo. Isso para mim é uma satisfação estar no meio da turma. Então, se precisarem da gente lá, e outra coisa também que eu quero te deixar uma brecha. Se não bater com as minhas datas, se a escola precisar de máquina de algodão doce para fazer algum evento lá, eu te mando de graça lá para a escola também. Semana da Criança, escolhe um dia. Certo. Escolhe um dia para não bater, porque assim, é muito concorrido as máquinas, né? Essa eu já deixo elas para os eventos nossos mesmo. Então, gente, tem alguém de vocês, se vocês me dão essa liberdade de perguntar, tem alguém que pensa futuramente, vocês estão muito novos, novinhos ainda, em ser um parlamentar aqui dessa casa? Vai mudar a palavra, que a palavra é nascer. Alguém aqui pensa em ser um futuro prefeito, ou uma futura prefeita, um secretário, ou um vereador, ou uma vereadora? E Ana, tem liderança? Mas você tem liderança? Ela está falando assim, sempre.
Sim, mas não é.
Ainda não? Então, mas passa a conhecer melhor, passa a acompanhar. Você falou do TV Câmara?
Falei.
Então, eu vou reforçar aqui o que o Nassim falou. TV Câmara é todas as terças-feiras, das 8 até a hora que acabar, que a sessão não tem hora para acabar, não. Vocês podem ter certeza. Então, vocês podem ver pelo YouTube e você vai ver que é gostoso. Quando você exerce uma liderança... Eu nunca pensei em ser vereador. Eu cheguei aqui como presidente de bairro. Fui líder comunitário 12 anos no Novo Horizonte. Fui suplente vereador, perdi a passada por 25 votos. E essa eleição de 2020 foi eleito com 1.081. Mas assim, é gostoso, é gratificante. Então, busque mesmo que cada um busque de melhor para a sua vida, mas pense aí, quem sabe no futuro aí, estuda mais um pouquinho a parte de um trabalho de um vereador, e quem sabe nós não teremos, eu vou ter orgulho lá na frente, se vida eu tiver, de sentar aqui e poder falar, ó, os alunos do São Justo esteve aqui, saiu um vereador, uma vereadora, um prefeito, uma prefeita, que hoje faz a diferença na cidade de Araguari, e que faz a diferença. A preocupação nossa, professora, não é nós não, a preocupação nossa é essa geração que chegou aí, ó. Entendeu? Nós temos que dar uma comodidade, uma cidade melhor e respeitada para essa geração que está aí, para que não nós lá na frente, mas que eles cuidem da cidade. Assim, eu vou encerrar aqui. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade toda. Mais uma vez, ó, esse cara aqui, ó, tem que dar valor. É fera, ele é assessor do vereador Juliano, que é um amigo nosso. Inclusive, não serviu para as escolas estaduais porque a lei é municipal. Mas eu vou adiantar para vocês que aquela lei da doação de uniforme escolar para as municipais foi através do meu pedido junto com o vereador Juliano de Mar, que foi os dois vereadores que conseguiram os uniformes para as escolas municipais. Aí é o que eu te falo, faz o bem. Inclusive nós estamos cobrando para continuar, né? Então assim, todas as escolas, eu costumo falar, até dei um diploma de honra ao mérito para o Nassim da escola do Legislativo e do trabalho que ele faz. Esse trabalho é muito bonito. Eu acho que se mais vereadores participassem, chega a arrepiar. Se mais vereadores participassem, seria interessante, porque ele é um cara muito inteligente. Você pode, olha, eu fico ali observando ele, tem hora que as perguntas eu escondo atrás da porta. Opa, será que essa eu vou conseguir responder pela inteligência dele? Então, sim, venham mesmo, professor. Convide mais escolas que vocês têm contato, né? E a gente está de portas abertas aqui para receber, né, Nassim, essa turma aí. Viu? Obrigado a todos. E quem sabe futuramente, né, o amanhã pertence a Deus, vocês possam estar aí no parlamento. Ô, Claitinho Brazão, como é que é seu nome aí do tupetinho aí? Wesley? Ah, que bom, cara, tá vendo? Eu quero ter lá na frente, quem sabe eu não tenho orgulho de voltar aqui e falar que eu estava sentado na cadeira que um dia eu exerci como vereador. Gente, obrigado aí pela interação, bom dia a todos aí, viu?
Pessoal, Claitinho, muito obrigado, viu? Então, assim, eu quero agradecer realmente a todos vocês, professores, alunos, e nós precisamos agora fazer uma foto aqui para a gente poder prestar conta que vocês vieram aqui, até mesmo para a escola que a gente vai mandar. Então, o que, que a gente está pensando? Os maiores aqui em cima e os menores aqui embaixo, tá? Pode agachar, pode fazer aí as coisas que necessárias. Mas foto bonita, viu, gente? Sem... Hã? Ô, Bruna, Vera, você organiza aqui para nós e os professores aí? Ah, deixa eu falar para vocês. Tem notícias boas vindo por aí sobre futebol nos bairros, hein? Futebol para galera nos bairros. Não, não é esse, não. É outra coisa. E também o uniforme veio péssimo, né? Mas eu vou pedir pro vereador dar uma cutucada, tá?
Vai lá, pessoal, demorem aí, utilizem o processo, sobe aí, calma. Calma. Calma, gente. Tentam aí.
Podia fazer uma coisa aqui, eu
acho. Vai fazer. As inscrições,
vale,
vão ficar amanhã só. As inscrições vão ficar amanhã só. Entendeu onde você entra? Grupo Sol de Teatro no Instagram.
Tem um teatro. Como é que funciona? Ah, cadê? Ó, tá funcionando. Ó, ela quer um teatro de música clássica, ela vai ter um teatro de música clássica. Ela... Nossa, é doido. Vai. Ah,